sei pronto, sei pronta per un'altra lezione di coniugazione al dente. Eccoci, siamo già all'unità 18 e in questa unità noi parleremo del condizionale passato. Visto che già abbiamo visto il condizionale presente, no? Nelle unità precedenti, adesso è arrivato il momento di parlare un pochino del condizionale passato. Vediamo? Eccoci, il primo verbo di oggi, il verbo essere, no? Come al solito lo vediamo prima degli altri verbi. Allora, veniamo qua. Essere al condizionale passato, ok? Vediamo gli esempi. La prima frase che abbiamo qua è: io vi sarei stato, stata di grande aiuto. Então, a tradução dessa frase é: eu teria sido de grande ajuda para vocês. Então, repare, io vi sarei stato. Então, é aquele vi me indicando, né, que é para vocês que eu teria servido de muita ajuda, né, que eu teria sido uma grande ajuda. Então, sempre pensando e focando bem nesses pronomes que aparecem nas frases para indicar, né, para quem é tal ação. Então, neste caso, o vi faz esse papel, não é? Indicando que é para vocês que eu teria sido de grande ajuda. Agora, repara, io sarei stato ou stata. Lembrando sempre que com o verbo essere, a gente precisa concordar o participio passado com o sujeito, não é, da frase. Quem é que teria sido de grande ajuda? Neste caso, sou eu. Então, sarei stato, homem, sarei stata, mulher, ok? Então, veja que a forma do condicional passado ou condicional composto, como ele também pode ser chamado, ele é composto, não é? Então, nós temos o auxiliar no condicional presente, não é? Então, vai ser o essere ou o avere, mais o participio passado daquele verbo principal. Aqui, neste caso, é o essere, não é? Então, a gente sabe que o essere ele vai usar ele mesmo na hora de se formar num tempo composto, ok? Por isso, nós temos sarei, que é já o verbo essere no condicional presente, e aí o stato, que é o participio passado do essere, ok? Vediamo la seconda frase. Tu ci saresti stato, stata di grande aiuto. Então, tu saresti stato, stata, ok? Sempre a concordância aí do participio de acordo com o sujeito. Quem faz a ação, ok? Quando temos o essere. Por isso, temos saresti stato, ok? Então, o saresti é justamente o condicional presente de essere na segunda pessoa, ok? Tu saresti. E aí, nós temos o stato, que é justamente o participio passado, ok? Stato ou stata. E ali nós temos o tu ti saresti stato. Então, significa que agora você teria sido de grande ajuda para nós, ok? Aquele ti indicando para quem é que você teria sido de grande ajuda. Repare mais uma vez que estamos falando sempre de passado, ok? Então, lá no passado, em algum momento que já passou, você teria sido de grande ajuda, ok? Então, esse é um dos principais usos do condicional passado, ok? Vamos ver como fica para a terceira pessoa? Lui, lei ou lei ci sarebbe stato, stata di grande aiuto. Então, lui ou lei, sempre terceira pessoa, não é? Ele, ela ou senhora, senhora, sarebbe stato. Então, sarebbe é justamente o essere, não é? No condicional presente, indicando aí terceira pessoa. E depois nós temos o stato ou stata, que é o participio passado do essere. Repare, então, que aqui a gente tem mais uma vez o ti, não é? Indicando que ele ou ela ou senhora, senhora, teria sido de grande ajuda para nós, ok? Então, por isso, aquele ti ali indicando isso, ok? Mas, concentre-se que sarebbe stato é justamente a forma do condicional passado para a terceira pessoa, ok? Então, ele ou ela teria sido, sarebbe stato ou sarebbe stata. Vediamo adesso come funziona con noi, ok? La prima persona del plurale. Noi vi saremmo stati o state, ok? Então, veja, temos sempre as duas possibilidades, feminino, masculino, ok? Saremmo stati, state. Então, este nós poderia ser um grupo misto, não é? Ou só de homens e, ou um grupo só de mulheres com e, ok? Saremmo, veja, a pessoa de nós, não é? No condicional presente de essere, ok? Então, o verbo essere sendo conjugado no presente do condicional. Saremmo. Mas aí nós temos o stati que juntou, formou esse tempo composto justamente para indicar essa coisa que poderia ter acontecido no passado. Então, nós teríamos sido de grande ajuda para vocês agora. Olha, o vi ali na frente. Vi saremmo stati, state. E agora para voi, como fica? Voi ci sareste stati, state, de grande aiuto. Então agora vocês é que teriam sido de grande ajuda para nós, ok? Porque temos o ti. Então voi, vocês, ci sareste stati. Então a nós vocês teriam sido de grande ajuda, ok? Então esse é o raciocínio que tem por trás dessa frase. Voi ci sareste stati, ok? O state. Então veja, sareste, condicional presente de voi, mais o participio passado do essere, ok? Formando o condicional passado, indicando alguma coisa que poderia ter acontecido lá atrás, ok? Então, voi sareste state, ok? Então, pronuncia bem essa vogal final aí do sareste, porque se você colocar um i aí, já muda a pessoa, ó, vira saresti, ó, vira tu, não é? Então, precisa tomar cuidado com essas terminações. Por último, nós temos então loro sarebbero stati o state. Aqui na frase nós temos loro vi sarebbero stati di grande aiuto. Então agora eles ou elas, não é? Teriam sido de grande ajuda para vocês, ok? Então vi sarebbero stati. Sarebbero, referência a loro, não é? Então a eles ou elas. E o stati, mais uma vez, o participio passado do essere, ok? Sarebbero stati o sarebbero state. Perfetto! Allora andiamo avanti, vediamo il secondo verbo di oggi, che è il nostro ausiliare come il verbo essere, però adesso è il verbo avere. Avere, cosa significa avere? Già lo sappiamo, è ter, non è? Então vamos ver come ele é ausiliar, assim como essere, não é? Vamos ver como ele se comporta. Ele vai se comportar com ele mesmo, não é? Já sabemos que assim como essere, quando ele vai para um tempo composto, o essere e o avere usam eles mesmos, não é? Então vamos ver isso. Repara que agora, como a gente já tem um conhecimento um pouquinho maior de italiano e a gente já viu alguns tempos compostos também de passado, não é, no italiano, fica mais fácil, porque o participio passado ele é sempre igual para todos os tempos, não é? A gente só vai alterar o auxiliar, porque aí altera o tempo, não é? Então, io ho avuto, eu tive, não é? E a gente tem avevo, avuto, né? Eu tinha tido. E agora, por exemplo, o avrei avuto, não é? Então, sempre o avuto se mantém, não importa qual a pessoa do discurso, o que vai ser alterado é o auxiliar que vem ali antes para justamente indicar quem é o sujeito, ok? Então, avrei e aí o avuto que a gente já conhece. A segunda pessoa agora, tu avresti, opa, tu avresti avuto, opa, tu avresti avuto molta paura al mio posto. Então, agora estou dizendo que você teria tido muito medo se estivesse no meu lugar, ok? Então, tu avresti avuto. Você teria tido. Então, sempre referência ao momento passado. Terceira pessoa, como fica? Lui, lei avrebbe avuto, ok? Então, a forma aqui, avrebbe, presente, não é? Do condicional avere para a terceira pessoa. Lui, lei avrebbe. E aí, o avuto juntando para formar esse tempo composto, fazendo essa relação com o passado. Então, ele ou ela teria tido muito medo no meu lugar, ok? Então, avrebbe avuto. Prima persona plurale, com'è? Noi avremmo avuto. Então, nós teríamos tido muito medo no lugar de vocês, ó, al vostro posto, al vostro, ok? Então, noi avremmo, presente do condicional, não é? Da pessoa de nós, então noi avremmo, e depois o avuto, ok? Então, nós teríamos tido muito medo no lugar de vocês. Adesso, voi avreste avuto. Então, vocês teriam tido muito medo no lugar de quem? No nosso lugar, ok? Al nostro posto. Então, voi avreste avuto, ok? Então, mais uma vez, a vogal E bem pronunciada para não se confundir ali com o tu, avresti, ok? Então, avreste avuto. Voi avreste avuto. Por fim, temos loro. Loro avrebbero avuto molta paura al nostro posto. Então, eles ou elas, né, teriam tido muito medo no nosso lugar, ok? Então, avrebbero avuto. lembrando que avrebbero presenti, no é do condicional referente a loro, loro avrebbero, e aí o avuto, participio passado, se juntando para formar o condicional passato, que é essa relação com o passato. Perfetto! Allora siamo arrivati alla fine e ti ricordo di fare la tua pratica nel Memorization Hack. D'accordo? Ci vediamo presto nelle prossime lezioni. Un bacione, ciao ciao!